Olha, essa semana, ela na Câmara de Vereadores, segunda-feira, vai, vou te contar uma coisa. Era de cada 10 palavras, 9 era sobre a situação das obras no município de Bandeirantes. Obras paradas, obra que não vai, falta disso, falta daquilo. E nós vamos delinear agora o que é que está acontecendo, por que é que a Câmara está cobrando tanto, e não só a Câmara, como a população, sobre essas obras que estão paradas ou que estão com andamento muito lento e que estão numa situação que a população quer saber como que vai ficar. Está aqui o nosso secretário, o Rominho, que vai falar conosco para trazer detalhes. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Quando que vai retomar essas obras? Vamos começar essas obras, recomeçar essas obras? Não vamos? Qual é, o que é que ficou definido? Como é que está a situação? Porque eu vou te contar uma coisa, olha, nós vivemos aí um momento onde algumas obras já estão paradas, o Parque do Povo, a Rodoviária, Santa Terezinha inacabado, alguns, as UBSs, enfim, o pessoal colocou, denominou tudo na última segunda-feira na Câmara e hoje a gente vai detalhar tudo isso aí. Rominho, para explicar para a nossa população, o que é que está acontecendo de verdade nessa situação dessas obras, que umas paralisadas, outras devagar, devagar, devagarinho, como diz aí o Martinho da Vila. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Esquilo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Vamos lá então, Osvaldo. As obras que estão aí em decorrência do nosso município em relação às duas UBS.
Tá, tá? Vamos partir para os postos. Pós-saúde, vamos.
Tá.
Né? São dois postos de saúde que estão um prontinho e o outro.
Esses postos de saúde já estão finalizados. Uhum. Tá? O que está faltando agora? Nós estamos mandando essa documentação final, né, de planilhamento para o pessoal da SESA, que é a Secretaria da Saúde do Estado, que foi feita uma obra em convênio, né, com o governo do Estado. Estamos encaminhando essa semana para eles essas planilhas finais, com os aditivos, supressões, toda essa parte documental, para que eles possam convocar o pessoal do Paraná Cidade, né, que é um outro órgão que pertence à Secretaria das Cidades, para que eles possam vir fazer a vistoria final, tá, dessas obras, e que eles deem, né, o aceite e que possa se encerrar esse contrato. Após isso, encerrar o convênio, após isso, nós estamos liberados para poder fazer a inauguração. Aí eu falo, Rominho, qual o prazo? Infelizmente, eu não consigo dar o prazo, porque nós estamos falando, né, de um órgão do Estado. Então, eles pedem, nós enviamos, e em relação a prazo, nós temos que aguardar eles convocar o pessoal do Paraná Cidade para que eles possam fazer essa vistoria e a gente está podendo inaugurar essas obras.
Não, já faz tempo que está parado, está terminado essas obras, não, amigo. Por que só agora que está dando andamento nessa papelada?
Não, na realidade, Oswaldo, né, lá atrás houve alguns equívocos aí, né, alguns problemas em relação à parte de execução também com a construtora. Então a gente teve que aguardar algumas decisões jurídicas também, tá? Para poder fazer todo esse reequilíbrio, essa compensação aí de parte documental. Então a gente, você sabe como que é, o sistema é burocrático, é moroso. Então, para que a gente não possa cometer nenhum erro, nenhum equívoco, a gente tem que fazer de acordo com aquilo que eles nos exigem.
Agora, por exemplo, como é que está? O 1 já está praticamente pronto, sabe? Quer dizer, já faz tempo, tá? Alguns dias ou meses que já está pronto. E o outro, como é que está a situação?
Os dois estão prontos.
Os dois estão completinhos já?
Os dois estão prontos. Tá, falta só equipar agora com os equipamentos de atendimento.
Então agora só falta
parte documental e a liberação da Secretaria do Estado para que a gente possa inaugurar.
É lógico que já não é a tua área, mas e os funcionários, como é que vai ser? O corpo da docente para trabalhar nessas coisas?
Ah, é isso aí.
Aí já não é a tua área,
da Secretaria da Saúde.
Aí já é para a área da saúde. Mas você acredita que é o tempo para se levar para... olha, mais um mês, dois meses, um mês, 15 dias. Qual é a perspectiva de vocês no setor de obras?
É por aí, Oswaldo. Digamos aí que em torno de um mês a 40 dias aí, para que essa documentação tramite, né, via SESA, depois Paraná Cidade, município, para a gente poder liberar as obras, liberar o funcionamento das obras.
Então é nessa base, mais um mês praticamente.
Por aí.
Acredita nisso?
Acredito eu, né?
Passando agora para a rodoviária. Que virou uma novela essa rodoviária ali tal, mas junto ali, já depois a gente já fala do outro que está do lado ali, né?
Sim.
Né?
A rodoviária, Oswaldo, o que que acontece? Toda reforma, ela é passiva de alguns contratempos que são supervenientes da própria reforma. São coisas imprevisíveis que aparecem no decorrer. Tanto é que a lei permite que você faça um aditivo contratual de obra nova 25% e reforma 50%. Por quê? Porque pode acontecer alguns erros, que não era algum serviço que não era previsto no momento na qual você foi fazer o levantamento dos projetos, planilha orçamentária e etc. Então, o que acontece? A rodoviária passou por isso. A empresa entrou com a solicitação de aditivo, protocolo aditivo. A gente tem que ir lá fazer o levantamento, fazer essa quantificação, tá? E a gente encaminha tudo isso para o departamento de licitação e posteriormente vai para análise jurídica, tá? Enquanto não se findar esse processo de tramitação interna, Oswaldo, a gente não consegue fazer nada para que não possa se, porventura, executar um serviço e a gente não venha ter a possibilidade de fazer esse pagamento. Tá?
Mas já vi, então, assim, praticamente nem bem começou, Rubinho, já o pessoal já pede aditivo, é um negócio meio esquisito. Não,
mas teve uma evolução sim, Oswaldo. Teve uma evolução, mas assim também não tirando também a responsabilidade de alguns atrasos da empresa. Sim. Nós notificamos, o nosso papel como órgão fiscalizador para pagamento de medições, nós notificamos também a empresa. Por quê? Porque eles estavam solicitando algum serviço, mas eles tinham frente de trabalho. Tá? Então, assim, a gente faz o nosso papel, ó, da empresa, mas aqui no momento agora eu tô sem funcionário, no momento eu tô sem mão de obra, isso já não é um problema nosso. Tá? A nossa parte, como órgão fiscalizador, ela foi feita, né, a gente diversas vezes pegando no pé do pessoal, mas agora eles deram engrenar, tanto é que a parte de cobertura, de troca de cobertura, de telhamento lá, está praticamente finalizada.
É pela burrice que eu tenho de engenharia, dessas coisas, mas eu entendo que pelo menos 20% da obra, 30% da obra tinha que estar concluído para que se pedisse um aditivo, né? Porque, de repente, você nem começa a obra.
Mas era assim, tinha gente, inclusive. Pelo menos,
porque aí vem a obra, precisa de aditivo, senão ela para uma obra. Aí é ruim, né?
Não, mas assim, Oswaldo, a nova lei de licitação, ela não reza que você deve paralisar a obra. Só que, na grande verdade, a grande maioria, tanto empresa quanto município, você tem, né, que se precaver para que você não cometa nenhum equívoco e venha, porventura, autorizar o cara a fazer o trabalho e você tem que fazer algum pagamento indevido. Então, assim, tanto empresa quanto prefeitura tem também essa retração para que ninguém cometa nenhum deslize. Tá? Então, assim, a orientação que nós tivemos, jurídica, né, até profissional, é que a gente dê uma segurada até que isso seja colocado no papel, né, passado por todos os departamentos competentes e que isso venha a ser colocado no papel para que a empresa possa executar, tá? Mas eu repito, a gente não tira a responsabilidade da empresa também do atraso, tá? A gente tem pegado em cima, nós temos feito notificações, né? E isso, o contrato reza também um contrato que seja aplicado a multa, então tudo isso aí vai ser analisado pelo município.
Agora, esse aditivo foi feito quando, Rominho?
Esse aditivo foi
ano passado, não foi?
Foi solicitado, não, foi solicitado, acho que deve ter uns 2 meses mais ou menos, Oswaldo. Deve ter uns 2 meses. Mas aí depois, em conversa com o proprietário da empresa, ele nos garantiu que entre 3 a 4 meses ele finaliza a obra.
É, porque a gente vê que a situação hoje ali, né, quem passa ali, peraí, né, nós estamos aí já, era uma obra que era para tanto tempo e já, de repente, vai estourar o tempo,
sim,
vai...
Sim, mas assim, Oswaldo, a posição que a gente deixa bem claro... que nós não temos autonomia em cima da empresa.
Sim.
Certo? A empresa, a partir do momento que ela apresenta a sua documentação, ela está apta a participar do processo licitatório, o dever nosso é fiscalizar, notificar, pagar.
Né? A pergunta que vem agora, Rominho, você disse se ela está apta com a documentação para participar do sistema de licitação. Antes da licitação, há uma pesquisa da prefeitura, no caso,
não,
sobre essa empresa?
Não.
Se ela tem condições de cumprir o compromisso?
A empresa, cumprindo aquilo que é solicitado no edital, tendo as suas notas, os seus equilíbrios, balanço financeiro, certidão municipal, certidão estadual, certidão federal, e o seu profissional, que faz parte do seu quadro responsável técnico, tiver o acervo, que é aquilo que é exigido por edital, No município nenhum consegue fazer nada, Navarro.
Não tem como, né?
Não tem como. Eles estão aptos a participar do processo licitatório.
Por isso que é uma vergonha essas coisas hoje de licitação.
Isso não é um problema só nosso, tá? Isso aí é decorrente no Brasil inteiro.
E apesar de todas essas obras aí, que esses problemas que o Oswaldo está falando, você está falando, tem amanhã mais uma licitação para a obra do kit Matino. Está aqui com o Rassegal.
Exatamente.
Vai começar mais uma obra lá.
Várias obras nós temos. Todas essas obras que nós temos, Oswaldo e Navarro, elas estavam prontas já desde o ano passado para que a gente prosseguisse com o processo licitatório. O que que houve? Houve que o departamento de licitação, né, tem um fluxo grande também, que não é só a nossa secretaria, e virou o ano. Quando você vira o ano, você muda toda a sua dotação orçamentária. Então, tudo aquilo que nós tínhamos preparado, a gente precisou esperar com que voltasse o recesso da Câmara de Vereadores, para que se fosse votado esse orçamento novo. Então, assim, tudo aquilo que nós tínhamos pronto, nós tivemos que refazer tudo novamente agora a partir dessa nova administração, tá? Então, assim, nós temos 9 obras prontas para ser licitada agora já nesses 2 próximos meses que nós temos à frente.
Tá, vamos partindo agora, saindo da rodoviária, ali do lado. Nós temos ali o centro de fisioterapia. Faltava muro de arrimo, não sei o que no programa. Como é que é esse negócio aí?
O centro de fisioterapia foi feito a rescisão devido a esse equívoco também que houve em relação a falta de alguns trabalhos quando foi licitado, tá? Foi feita a rescisão contratual, encerrado aquele convênio com a CESA, semana retrasada, tudo isso é feito essa tramitação via e-protocolo, Oswaldo, tá? É uma espécie de uma plataforma de prosseguimento de documentação entre município, estado, enfim. O que que acontece? Semana retrasada recebemos o retorno da CESA em relação a esse protocolo. Eles nos passaram o checklist. E nós já estamos também praticamente com 60, 70% dessa documentação pronta. A gente reinsere e isso retorna para a própria secretaria para que eles façam a análise. Está tudo ok? Tudo ok. Eles dão já o parecer favorável para que seja feito de novo esse termo de convênio entre município e secretaria de Estado. Posteriormente, a gente prepara novamente toda a documentação para que possa ser feita a licitação.
É mesmo, porque ali, segundo a vereadora Sônia, ela que pagou do bolso em 2019 o projeto, e continha muro de arrimo, e depois...
Não continha.
No projeto que o Leonardo continha? Não, isso eu estou dizendo que ela falou na Câmara.
Não tinha muro de arrimo ali, foi feito... Projeto arquitetônico foi feito por um profissional, o projeto estrutural por outro profissional, o projeto elétrico por outro profissional, orçamento por outro profissional.
No projeto original não tinha um muro de arrimo.
A chance disso ter dado errado era grande, tá? Então, assim, eu quando assumi a secretaria, a obra já estava com ordem de serviço, já estava com andamento, foi-se percebido depois esse equívoco e a orientação que nós tínhamos foi que se fosse feito o encerramento da quebra do contrato para que se readequasse, se replanilhasse isso e licitasse novamente. Então agora nós tivemos o retorno.
E quando recomeça?
Agora, a partir do momento que a semana retrasada recebeu, a partir do momento que a gente reenviar e a CESA der o ok, fizer a parceria novamente do convênio entre prefeitura e município, nós preparamos a documentação, para os projetos já temos tudo, planilhas já temos elas já atualizadas, porque né, o valor era defasado e a SINAP ela tem uma atualização a cada 2, 3 meses. A gente já tem tudo isso atualizado, é montar só a documentação complementar e mandar para a licitação.
Fechamento da obra da Santa Terezinha, que ainda falta coisa, falta arrumar a casa, situação da energia, como é que
está? Santa Terezinha já teve a empresa ganhadora, que é o Munico, aqui de Bandeirantes, tá, para poder fazer esse aumento de carga, né? Ele já tem ordem de serviço também, e essa semana o seu filho Nilton me ligou, eles já vão iniciar a obra, tá? E nós tivemos também a licitação do acesso, tá? Que foi uma empresa que chama Lux Engenharia, uma empresa de Jacarezinho. Também já só falta assinar o contrato e a gente emitir a ordem de serviço para iniciar o acesso ali da Santa Terezinha juntamente com o padrão de aumento de carga.
É, porque na verdade ali não tem acesso para cadeirante, aquelas coisas todas.
Exatamente, o projeto logo já vai tá publicado nas redes sociais. Nós colocamos ali, né, fizemos um acesso muito bonito, um pergolado coberto para os alunos, fizer uma plataforma elevatória de acessibilidade, ficou muito bonito, Oswaldo, ali.
É, porque infelizmente foi contemplado, se não mudou, mas a acessibilidade não existia nada, né?
Sim, agora já está resolvido já a parte elétrica e a parte desse acesso dos alunos.
Saindo dali, vamos partindo para as outras obras, porque são várias que estão aí já na a situação do bairro Invernada. Tem alguma coisa no sentido da reforma do posto de saúde?
Temos.
A quadra do bairro Invernada, a reforma do posto de saúde Invernada, que o pessoal está falando aqui.
Sim, ali já tem data marcada para a licitação do bairro Invernada, da UBE, da reforma da posto de saúde, né, como você gosta de dizer, da Invernada para o dia 2/6. Já tem data marcada também para o processo licitatório. Em relação à quadra, né, Oswaldo, que você falou, ontem o prefeito Jaelson me ligou à tarde, tá? Ele estava juntamente com o vereador Santos Sartório, na qual o vereador conseguiu um recurso,
né,
juntamente com o seu deputado, e o prefeito já sinalizou a possibilidade para que a gente possa iniciar a elaboração de projetos, tá? Para que ele possa construir uma quadra ali para aquele colégio ali, e quem sabe talvez mais algumas melhorias, né, que precisa ali. Tá? Então, ali da UBS já tem data marcada, dia 2/6, e agora o prefeito, juntamente com o vereador Santos Sartori, sinalizou para que a gente possa trabalhar com a elaboração dos projetos para a quadra do colégio, da escola.
Outra coisa, partindo agora já para o Parque do Povo. Como é que está a situação?
Parque do Povo também, Oswaldo. A gente estava também aí nesse aguardo aí desse termo aditivo também da obra, tá? E ali também já foi assinado, já foi passado para a empresa já está com ok para que possa prosseguir com os serviços complementares que foram acrescidos ali naquela obra também.
A situação ali do Parque da Quadra de Areia. Tinha uma iluminação ali, mas aí fizeram do outro lado, fizeram uma iluminação e negaram ali.
Não, ali vai ser feito também. Ali vai estar sendo feito a troca de toda a base, né? Vai ser feito colocado brita, vai ser colocado a manta e vai ser trocado a areia, tá? Vai ser acrescentado também a iluminação, ali vai ser contemplado também.
Agora
tá um pouco de transtorno, Oswaldo, em relação à parte de caminhada, né?
É porque, fizeram uma lambança, vamos falar bem a verdade. Tiraram, né? Fizeram os cortes ali da onde está na caminhada, na pista de caminhada. É só que aí levaram, tiraram e agora você passa.
Não, nós notificamos a empresa também. Para que eles possam fazer a remoção desses entulhos. E ela já sinalizou para a gente que vai tirar e que, inclusive, eu acho que já tem. Ela já mandou até o material lá para que ela possa fazer a base e já concretar essas pistas de caminhada. É.
Refazer, né?
Isso, refazer alguns trechos que estavam.
Mas não é mesmo que fez aquelas entradas de cadeirante nas ruas da cidade, não, né?
Não, essa empresa. É a empresa de Andirá.
Teve um caminhão que passou, que foi lá para jogar as pedras lá, em vez de pôr a pedra lá na corda de areia, o caminhão passou lá onde estava a pista, aí morreu também, né? Vai ter que fazer também ali, e puseram a pedra no gramado, né? Não sei se não dava a pôr direto na quadra, mas enfim, onde o caminhão passou também destruiu a pista.
Sim. Inclusive porque quando foi licitado, Navarro, a obra... Depois a gente foi parque de diversão, né? Foi, enfim, o próprio caminhão que sobe para às vezes fazer alguma coisa, evento ou outra na Feira da Lua. Então isso acabou danificando e não tem o que fazer. Como é que a gente faz? A gente tem que aditivar para que seja feita a correção desses serviços aí, né?
Situação agora de outros pontos, né? Vamos lá, de outros pontos. Barracão,
ó, Oswaldo, eu já ia chegar nesse ponto. Barracão Industrial, a empresa ganhou, não iniciou a obra... E já pediu para declinar. Então, para vocês verem, né, que problema não parte do município, tá, na grande maioria das vezes. Então, a empresa já protocolou o pedido de declínio da obra, da execução da obra. A gente vai acatar esse pedido, né, o jurídico vai ver se vai se aplicar alguma penalização na empresa ou não. E, posteriormente, a gente vai convocar a segunda colocada, fazer a homologação de contrato, ordem de serviço, para que eles possam iniciar esse barracão lá da Bela Vista.
Eu falo, isso é um problema sério, não é só
tá aí, assim, terminando isso aí. Em paralelo,
é mais, se for fazer mais uma licitação, é mais 60, 90 dias.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então a gente vai estar convocando, porque a lei nos permite isso, tá? E ali, aproveitando que a gente já estamos ali próximo ali, nós estamos também executando a passarela, né, de acessibilidade, que era um problema que tinha ali na escola Estuco Kawasaki, tá? Então já está sendo executado também essa passarampa de acessibilidade lá. E nós temos também já, né, a parte de projetos e orçamento pronta para que a gente faça também a reforma e ampliação ali da creche, do Tem Matida, Tá? Então ali já também já está sinalizado. Nós estamos montando agora a parte documental para encaminhar para o departamento de licitação para reforma e ampliação ali daquela creche.
Ali naquele lugar do César, naquele ponto onde ia ser um posto de saúde, como é que vai ser aquilo ali? Por que, que vai se transformar naquilo ali, já que é um baita de um lugar ali para se fazer alguma
ali,
coisa?
Se eu não me engano, está sendo usado pela Defesa Civil.
Sim. Agora. Mas ali era a intenção, era se colocar.
Era a intenção era de fazer de também. Era a intenção de fazer também. Agora a gente precisa ver, reavaliar a situação para ver o que vai ser feito. Tá?
Ah, a pessoa está perguntando, a quadra de esportes ali do Santa Terezinha, vai ser mexida alguma coisa ali? Tem cano aparecendo, não sei o quê. Tem alguma coisa nesse sentido?
Da onde?
Ali do Santa Terezinha, só voltando lá.
Na escola Santa Terezinha?
É, na quadra. Na quadra tem cano ali, cansado de brincar, pode ser perigoso. É, depois o Rominho fala sobre isso.
Depois a gente dá uma olhada lá. Nós temos também, Oswaldo, também já temos já a licitação da reforma e ampliação do dojo do lado do Chinelão. Uhum. Ali foi a construtora Godoy, o senhor Godoy lá de Andirá também, já tem ordem de serviço também, já para iniciar a reforma e ampliação ali do dojo. Tá? A gente tinha também, Oswaldo, a falta de alguns serviços, né, que a parte de engenharia necessita, para poder fazer projetos e orçamento, né? A gente não tinha saldo de topografia, de CBR, de percolação e de sondagem de solo. Montamos tudo isso também e agora estamos aí, o Bandeirantes foi contemplado com 10 milhões do programa Asfalto Novo Vida Nova. Nós já estamos também trabalhando com a parte de elaboração desses projetos. Nós temos também, Oswaldo, o projeto também Meu Campinho, tá? Que existe o Meu Campinho e o Meu Parquinho. Ambos foram contemplados para a área institucional do pessoal do Julieta Lordani, tá? E esse também tem a empresa ganhadora, a empresa Flant Construtora de Ourinhos, tá? Também já em breve iniciará e daí posteriormente nós temos agora para o dia 13/5 a licitação desse Meu Campinho que é do lado, ou seja, a área institucional vão ter essas duas quadras para que possam ter a recreação do pessoal.
Tá, já voltamos falando sobre o Meu Campinho, aquela quadra do lado da creche tem uma tida lá, não vai dar um jeito naquela quadra?
Vamos ajeitar.
Porque ali também é sistema do Meu Campinho, né?
Sim, sim.
Que aquela quadra ali foi feita nesse sistema aí.
É ali também o problema que alguns meus campinhos que foram feitos lá atrás, eles eram feitos daquele gramado sintético, né? E aquilo depois dá bastante dor de cabeça, né? O Navarro que foi jogador, ele sabe como é que é.
Não é sintético, não é da minha época.
Então, mas ali dá, terra, né? dá bastante trabalho aquilo ali, mas a gente sempre tem feito algumas intervenções ali.
Agora o pessoal está falando aqui, eu só dei uma pincelada.
O barracão industrial 2 também, tá?
Lá em cima,
vai
mesmo
ser feito também agora. Já dia tem 20. Data marcada para o dia 20/5, tá? E amanhã, como você falou, amanhã nós temos a licitação da reforma do Centro Cultural Takiko Hasegawa também. Já tem licitação marcada para amanhã.
É, porque na verdade aqueles tapumes que estão na frente da praça lá, que lá tá, vamos falar bem a verdade, passando em português, cara, tá vergonhoso, né?
Sim.
O pessoal que passa ali vê aqueles tapumes no coreto, não é coreto, aquele palco que tem ali, né? Fica, fala, nossa, que é isso? E é um cartão postal da cidade, né?
Sim.
Outra coisa, o pessoal está dizendo aqui, eu só dei uma pincelada que não dá para fazer todas as perguntas. Situação da pista caminhada, que vão acabar com a pista caminhada ali no Parque do Povo e vai virar uma ciclovia?
A pista de caminhada do Parque do Povo, elas são duas, né? Uma vai virar uma ciclo e uma para pedestres.
Ah, tá.
São duas que tem ali.
Falar nisso, a ciclovia do meio da cidade, vão retirar quando?
Ali vai tem procedimento jurídico, né, Oswaldo, para que seja feita a remoção daquilo lá. Então a gente, somente após esses trâmites, a gente consegue estar fazendo a remoção disso.
Pessoal perguntando também, pessoal, você falou que tem que colocar material lá no Parque do Povo, né? Meu vizinho que é ali do parque, da região do parque, ele está falando, não, mas aqui não tem material de material para obra ainda não, não chegou nada aqui
tem,
ainda.
Tem umas britas lá que foram.
Eles falaram, né?
Não,
agora,
tem,
eu não vi.
Tem
os caminhos ali também, mas também não tem. Mas...
Já foram despejados britas lá para fazer a base, sim.
Unidade básica de saúde do Julieta Lordani, Jardim Paraíso, tem previsão de...
É, acho que a gente falou
aí no
início agora.
Estão perguntando que também não estava ouvindo, né?
Ah, tá. Então é aquilo que...
Parte documental.
A parte documental é de 1 mês a 2 meses, né?
Isso.
Tá. Situação que é o prédio da prefeitura ali, da antiga prefeitura. Como é que vai ficar aquilo ali? Definiram que vai ser aquilo ali ou que não vai? Como é que vai ser?
Ainda não, Oswaldo. Ainda não. O prefeito Jaelson, se eu não me engano, ele ia ter uma reunião com a Câmara de Vereadores, né? Porque agora, como opinião nossa que nós passamos para o prefeito, não é muito viável, porque é um prédio antigo e a gente teria que gastar muito dinheiro para que ele atendesse todas as normas, né, normas de engenharia e corpo de bombeiro. Então, o prefeito Jaelson terá uma reunião com a Câmara de Vereadores, né, e quem sabe daí uma audiência pública, para que seja decidido a demolição ou não daquele prédio. Né, para que a gente não gaste dinheiro numa coisa que não, né, não ficaria aí 100% de agrado da população.
É, porque a gente vê, pessoal, ah, mas é tanto projeto, tanto licitação, mas a obra que é bom a gente não vê terminar. Por que que acontece isso, meu amigo? Explica para a população, porque às vezes a pessoa, oh, mas é só isso, 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 mas cadê essas obras que não aparecem?
Tá, as obras é essas daqui que eu estou elencando para você, Oswaldo. E temos mais ainda, temos licitação aqui do segundo barracão, nós temos a licitação de materiais elétricos, nós temos também agora aqui para a gente atender algumas demandas do Ministério Público, nós estamos aplicando lá no bairro São Rafael, na rua Antônio Benedito de Miranda, que ela tem um problema de alagamento, nós estamos inovando com a técnica de concreto permeável, tá? Porque ali a parte de galeria pluvial ela passa por baixo das casas. E ela tem um dimensionamento, né, que não é aquele adequado. Quando chove, ele estrangula e essa água volta e alaga as casas. Então, nós temos aí já também, já pronta em análise para o Departamento de Licitação, revitalização...
Mas vai licitar ainda essa pavimentação, mas, São Rafael?
Já está no Departamento de Licitação, agora é só fazer publicação. Ou seja, a parte da Secretaria de Obras
está tudo
ok. Tá tudo ok, tá? Nós temos também agora a revitalização do santuário, que a Secretaria de Obras também finalizou com a sua parte, agora está aguardando dotação orçamentária que deve passar pela Câmara de Vereadores, tá? Aí nós temos também aí o projeto Carona de Serviços Elétricos também, para que a gente possa estar fazendo o aumento de carga em todas as escolas e creches do município, para que seja implantado os ar-condicionado, né? Para as crianças. Nós temos também aí o convênio Itaipu, né, que foi a pavimentação de alguns trechos de estrada rural, readequação da Praça dos Ciclistas e Praça dos Peregrinos, né. Nós retomamos aí com a parte de projetos da pista de caminhada, projeto e orçamento também, que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir. O CRAS também a gente estava aguardando esse processo de sondagem de solo. Estamos finalizando, né, isso é agora que está em desenvolvimento interno. Estamos finalizando agora a parte de orçamento e depois montar a parte documental e despachar para o Departamento de Licitação. Temos também aqui, a pedido de alguns vereadores também, que fosse elaborado os projetos para cobertura de algumas quadras, dentre elas Ouro Verde, né, pedido da Sônia, Habitat Brasil do Robertinho e Vila São Pedro, que o prefeito Jaelson tinha se comprometido, né, com a população, está em fase de desenvolvimento de projeto também. Tá? E também foi a projeto da Vila União, também, que é um trecho que tem aquele a ponto que alaga, ali da Vila União, prolongamento da Rosumeiro de Albuquerque, infelizmente nós temos ali, né, a galeria céu aberto e que se foi construído, então perdemos um pouco de permeabilidade. Ali também já temos os projetos tudo pronto, está em fase final de orçamento, para que a gente possa resolver também esse problema ali dos moradores da Vila União.
Ali também tivemos um problema ali na rua Professora Zumira Moreira Buquerque, né?
Essa, exatamente.
Nós tivemos ali a situação, outros prédios do pessoal estavam invadindo, estavam fazendo. O que aconteceu ali?
Não, tinha um pessoal que estava fazendo uma movimentação de terra, eu recebi a denúncia e desci lá no mesmo momento e já pedi pro pessoal já interromper o que eles vinham fazendo lá, porque ali é um problema sério, Oswaldo. Ali não tem para onde a água ir embora.
Tá.
Infelizmente.
E aquele aqui, o que ele estava fazendo com esse caminhão lá?
Boa pergunta, né?
Porque a denúncia foi feita aqui, por isso que eu estou perguntando.
Sim, nós fomos lá e pedimos para que ele parasse.
Né? Porque, na verdade, ali a situação de enchente ali vai ser dada um jeito.
Sim.
Vai ser dada uma solução.
Sim, vai ser dada uma solução.
Mas tudo isso ainda tem que passar, a gente está falando aqui, mas é só perspectiva, né, Rominho? Porque a parte sua está feita agora. As outras áreas também ajudar, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
A gente sabe que a demanda é grande, né? Todos os departamentos trabalham ali, digamos que no seu nível máximo de emergência, de celeridade, mas a demanda é grande, tá? Mas ali no que diz respeito ao tocante da Secretaria de Obras, como eu falei no início, nós já tínhamos tudo isso pronto desde o ano passado, tá? Infelizmente tivemos que aguardar, teve todo esse procedimento, né, de recesso de Câmara e aprovação do novo orçamento, mas aqui a gente já está com tudo bem encaminhado agora com 9 licitações para esses próximos 2 meses e fase de desenvolvimento de projeto interno, Oswaldo, para que a gente possa soltar a partir do segundo semestre.
Agora, tá? Passou alguma coisa de Casa Popular dentro da Secretaria ou não?
Passou, o Wagner já está correndo atrás em relação a
aquela situação de Brasília.
Exatamente, projetos e atender tudo aquilo que foi solicitado pela Coapar. O Wagner já está dando andamento também.
Bom, e a rodoviária, só lembrar que a gente já falou sobre a rodoviária. Você conversaram com o pessoal da que está fazendo o trabalho? Quanto tempo eles falaram que termina?
De 3 a 4 meses, Oswaldo.
Eles conseguem terminar em 3 a 4 meses?
De 3 a 4 meses. Foi o que eles falaram, né?
Pra gente. Então vai continuar lá na Antenor Mureto do jeito que está, né?
Por enquanto, sim.
O que mais, Rominho, para a gente finalizar?
Bom, nós temos aí também, né, a retomada, recebemos aí também a devolução do protocolo para que a gente faça novamente, né, os projetos e planilha orçamentária. Pavimentação do pessoal das Três Águas.
Ah, sim.
Tá, a gente já recebeu a devolutiva da Secretaria de Agricultura, agora é com a gente da Secretaria de Obras. Parque Industrial também, a gente já está praticamente 90%, né, sinalizado para que seja feito o DR, nos aprove em definitivo o acesso e a gente possa agora prosseguir com o restante da documentação, né, e projetos e tudo mais, para soltar também o processo licitatório. Nós temos também, Oswaldo, algumas pontes, né?
Pessoal, as pontas da zona rural, é que eu estava esquecendo aqui.
Nós temos a ponte do assentamento e a ponte da nossa, do distrito Candelária, Nossa Senhora da Candelária. Temos vereador Eli Arantes Pereira, que é a perímetro urbano, e João da Silva Cravo. Já tive também com essas também foram contempladas naquele processo licitatório de contratação de uma empresa para executar os projetos complementares. Então, o pessoal já esteve aqui em Bandeirantes. Já levei eles em todos esses pontos, já fizeram a devolutiva para mim de um projeto, um pré-projeto básico. Então agora essa empresa vai nos passar novamente os projetos executivos e orçamento para que a gente possa montar o processo licitatório também.
Aquelas que já têm a coisa, que tem o produto aí, como é que faz? Principalmente da zona rural. Foram comprados quando foi feita...
Essa do assentamento, sim, a gente irá reaproveitar as aduelas que já estão lá.
Aduelas.
A do sertãozinho a gente vai...
Essa aqui, da que você falou aqui, passando pela Paraná, ali na Avenida
Eli Arantes Pereira.
Aquilo ali não é uma medida judicial que já era para ter terminado?
Exatamente. Ali, Oswaldo, além da ponte, nós temos que cumprir também, nós temos um projeto pronto de uma espécie de parque linear ali. O problema é que existe, né, alguns terrenos que foram feitos uma aprovação de um loteamento ali que o município agora está fazendo a tratativa de desapropriação da área para que a gente possa botar em prática esse parque linear que nós fizemos e ajudar nessa contenção dessa água.
Mas as contenções já começam lá em cima, aquelas bacias que iam ser feitas.
Essa é a terceira etapa. A primeira etapa de cumprimento do processo judicial foi a duplicação do manilhamento,
sim,
que foi feito. A segunda etapa, agora terminando a desapropriação, a gente tem que fazer essa espécie de bacia, parque, desse parque linear. E a terceira etapa são as micro bacias durante o percurso
do processo. São quantos? 3 ou 4?
São as 4 micro bacias.
Que vão ter que ser feitas ao longo daquele trecho, que
exatamente
sai lá do Morro dos Cabritos, né?
Exato, mas ali, Oswaldo, o terreno ali da Areban, ele é bem amplo. Então a gente vai fazer uma espécie de duas represas, digamos assim, o pessoal entender melhor, com esse nivelamento e compensação de água. Então uma enche, passa para outra, aí ela vai escoar ali, né, na parte do manilhamento de maneira mais tranquila, né? Não vai ter toda essa força que ela vem de uma hora para outra. Então, muito provavelmente com a segunda etapa ali a gente já vai ter quase eliminado o problema, né? Mas também não custa nada fazer essas microbacias para a gente ter 100% de segurança.
Mais alguma coisa, Rominho?
Bom, por enquanto é isso.
Só mais uma pergunta, o pessoal perguntou também, a pista de caminhada, concreto ou asfalto?
A pista de caminhada do parque, concreto.
Vai ser concreto.
Concreto.
Mais alguma coisa?
Não, só isso.